educando seu bolso.
E hoje no Educando Seu Bolso a gente traz o Everton Veloso. Ele é colunista do blog Educando Seu Bolso, já está no estúdio da M880 conosco e comenta aí as mudanças no setor da economia que impacta, acredito que todos e todas, ou a maioria dos brasileiros e das brasileiras, não é isso? Everton, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Duda. Bom dia, ouvinte do Gigante. Um prazer estar aqui, um prazer te conhecer. Sempre é bom conhecer mais uma integrante da família Ina em Confidência.
Que é grande, né?
É grande, pois é. E um mais bacana do que o outro, é sempre um prazer.
Obrigada. Que bom tê-la aqui com a gente. Na semana passada o Fred veio, comentou muito sobre as mudanças aí do cheque especial. Sim. E hoje a gente fala sobre uma coisa mais palpável, não é para todo mundo, que é a questão da casa própria, as mudanças que tiveram aí com o anúncio da Caixa Econômica Federal. Como que era antes e como que está agora?
Pois é, Duda, realmente é uma coisa que impacta muitos de nós, a maioria de nós, uma coisa muito cara para o brasileiro, né? Cara nos dois sentidos, né? Cara porque custa muito dinheiro e cara porque é muito querida, importante, muito preciosa, né? Minha cara, Duda, minha cara, Rádio Confidência, minha cara, casa própria, né? Uhum. É um sonho da maioria das pessoas. E é um sonho que muitas vezes as pessoas têm e talvez nem fosse tão adequado para aquele momento de vida delas, né?
Uhum.
E o governo anunciou basicamente queda nos juros, na taxa de juros para o financiamento e aumento no limite que pode ser financiado.
Uhum. Né?
Basicamente foi isso, melhorou as condições financeiras. Não teve grandes mudanças nas regras, assim, né? Nos procedimentos, não. Ficou basicamente mais barato, vamos dizer assim.
Agora, isso é só bom ou traz também preocupações? Porque na hora que fala que aumenta o percentual de valor a ser financiado, a gente dá um sorriso. Mas tem algum melindre aí escondido por trás?
Olha, tem aquele que já havia antes. A notícia é boa, né? É uma mudança. Eu estou vendo aqui para o imóvel usado. Aumentou. Antes você poderia financiar até 50% do valor do imóvel. Então, se era um imóvel de 300 mil, você podia financiar até 150 mil.
Uhum.
Antes ainda desse 50%, era um pouco maior, chegou a ser 80%. Uhum. Aí, com a crise, caiu aí para 50% e agora está voltando para 70%. Então, facilita, né? Esse imóvel de 300 mil, por exemplo. Antes a pessoa tinha que dar 150 mil de entrada, agora pode dar 90 mil. Uhum. Ela pode financiar 210. Né, isso aí é bom, isso facilita, né? E além de tudo, os juros caíram. A taxa de juros do imóvel até 900 mil reais, mais ou menos, 950 mil reais aqui em Minas. Né? Esse imóvel até 950 mil pode ser financiado pelo SFH, Sistema Financeiro da Habitação.
Uhum.
A taxa mínima antes era 10,25% ao ano, agora a taxa mínima caiu para 9%. Isso nós estamos falando de Caixa Econômica Federal, tá, Duda? Porque é mais ou menos, a Caixa mais ou menos guia o mercado. Ela é o banco que mais faz financiamento, né? É o banco do governo, então muitos dos programas eles são feitos por meio da Caixa.
Uhum.
Então ela que mais ou menos direciona o mercado aí. Aí você pensa, 10,25% ao ano caiu para 9% ao ano.
Uhum.
1,25 ponto percentual, será que é tanto assim? Realmente não é uma coisa assim que vai revolucionar o mercado, não. A gente pega, isso é taxa anual. A gente pega na taxa mensal, esses 10,25 significavam 0,82% ao mês de juros. E agora caiu para 0,72% ao mês. Poxa, mas 0,1 ponto percentual realmente não é uma coisa maravilhosa. Mas pensa bem, 0,1 ponto percentual. Se a pessoa vai financiar 200 mil reais, vamos supor que ela vai comprar esse apartamento aí de 300 mil, dá 100 mil de entrada, vai financiar 200 mil.
Uhum.
Na primeira prestação, ela já vai economizar, com essa queda de juros, quase 200 reais, 190 e poucos reais. Né? Então, eu fiz uma simulação para um financiamento de 200 mil reais durante 30 anos. A primeira prestação antes saía a R$ 2.404,00 e agora vai sair por R$ 2.213,00.
Uhum.
Quer dizer, numa prestação de R$ 2.400,00 que é para R$ 2.200,00, pode fazer alguma diferença, né? Na vida da pessoa que já faz aquilo tudo contadinho ali, tudo apertado, esses R$ 200,00 podem fazer, né? Uma diferença, sim. É uma notícia boa.
Claro.
Mas, como você falou, tem que tomar cuidado, né? A pessoa tem que continuar pensando bem, né?
Tendo organização, né?
Organização é o momento, é o meu perfil, comprar um imóvel agora, né? Por exemplo, eu tenho 45 anos, sou divorciado, tenho dois filhos, não vou ter mais filhos, já não pretendo sair de Belo Horizonte nos próximos, pelo menos, 20 anos, minha vida profissional é toda aqui. Então, eu acho que eu tenho o perfil para ter uma casa própria. Né? Eu não tenho grandes perspectivas de mudar de casa, nem de aumentar assim, mais filhos, né? Não tenho muito essa perspectiva. Então, eu acho que casa. Agora, eu tenho um filho de 22 anos. Né? Vamos supor que meu filho ganhe de uma hora para outra indo na loteria. Não a Mega Sena ganhar muitos milhões, mas vamos supor que ganhe uma loteria mais modesta e ganhe 500 mil reais. Eu não vou, aconselharia ele de jeito nenhum a comprar um apartamento, comprar um imóvel. Não é, ele tem 22 anos, está concluindo faculdade agora, né? Ele tem o mundo pela frente aí, né? Pode mudar para qualquer lugar e tal. A vida dele é bastante assim, é uma página em branco, né? Então, eu acho que não é o perfil dessa pessoa adquirir um imóvel. Né? Em termos de negócio, não é um ótimo negócio. Assim, a gente não pode imaginar que a gente vai comprar um imóvel e ele vai valorizar, sabe? Então, a gente tem que pensar no uso.
Talvez seja mais interessante para uma figura com esse perfil, que você está falando hipoteticamente do seu filho, é investir.
Investir e morar de aluguel. Né? Até 2 anos atrás, quando a taxa, a Selic, né, a taxa básica de juros estava 14%, não tinha nem muita dúvida quanto a isso, não. Né? Porque você investia, vamos pegar esses 500 mil. Quando você investia esses 500 mil, você ganhava, aí sem muito esforço, 5 mil reais líquido, investindo. E você iria pagar um aluguel de 1.500, que é mais ou menos isso, é mais ou menos 0,3%, 0,4% o preço do aluguel em relação ao preço do imóvel. Então, um imóvel de 500 mil, o aluguel vai estar aí em torno de 1.500, 1.800, é mais ou menos isso. Então, antes compensava demais você investir, pegar a parte do rendimento, pagar o aluguel e usar o resto, guardar o resto, sei lá. Agora, com a queda de juros, essa vantagem não está tão evidente assim. Tá? Então, a gente precisa pensar muito no uso. Cabe àquela pessoa comprar um imóvel? Porque quando você compra um imóvel, você está mais ou menos se casando ali com aquele local. Né? Claro que você pode sair, você pode vender, você pode fazer um monte de coisa, pode sair, alugar um imóvel e tal. Mas quando você compra, você está mais ou menos dando um sinal para si mesmo que você quer ficar por ali.
Sim.
Né?
Sim. Agora, é interessante você estar falando sobre isso, sobre a questão dos perfis. É, aquele ou aquela brasileira brasileiro que nos escutam agora, que se identificam no perfil de comprar uma casa própria, tem famílias, né? Enfim, ou então querem, desejam, já possuem aí parte do dinheiro para da entrada, né? Qual seria o primeiro passo para assumir esse financiamento através da Caixa?
Olha, saber quanto vai custar esse financiamento. Primeira coisa, né? Ou talvez a primeira coisa é que tipo de imóvel que a pessoa precisa, que tipo de imóvel que ela quer, qual é o tamanho do imóvel, a localização do imóvel, quanto está custando um imóvel desse que a pessoa quer. Aí, beleza. Aí, a partir do preço do imóvel, aí ela pode pensar quanto eu tenho para dar de entrada. Né, eu tenho o suficiente, eu tenho pelo menos esses 30%? Tenho até mais de 30%. Ó, beleza, se tem mais de 30%, então vamos ver como que ficaria. Porque eu lembro quando eu fui comprar o meu imóvel, eu comprei financiado também em 2012. Eu tinha uma grana que eu poderia dar uma entrada maior, sabe? Mas eu optei por dar uma entrada um pouco menor, um pouco mais ou menos perto do limite ali que eu poderia para guardar um dinheiro, para guardar uma grana de reserva, para não ficar completamente
descapitado.
Exato. Né? Então, eu fiz essa opção. Na época, a taxa de juros do financiamento não era tão alta, o rendimento das aplicações não era também tão alto quanto chegou a ser um pouco depois, mas era razoável, então não era caro. Essa opção não era cara. Eu manter uma reserva financeira e pagar um financiamento mais alto. Né? Então, a pessoa tem que pensar nisso aí. Olha, se eu guardar uma grana para não ficar, né, sem reserva e fizer um financiamento um pouco mais alto, quanto que isso vai custar? Ah, vai custar tanto. Ah, e se eu zerar minha reserva para dar uma entrada maior e financiar o mínimo possível, quanto que vai custar? Vai custar tanto. E comparar, ver como que aquilo cabe no orçamento dela. né? Mas ver isso com bastante frieza, sem muita empolgação. Porque quando a pessoa quer, ela começa a acreditar, a enxergar coisas, né?
É, e romantiza, né, as contas, assim, tal. E esconde, né, os buraquinhos que tem ali.
É, isso é um perigo, Duda.
Agora, na sua visão, Everton, o processo de análise aí de um financiamento para a casa própria, tendo em vista aí essa flexibilidade agora maior que o governo anunciou e tudo mais, ela leva ou levaria as pessoas a acharem imprudente, mesmo com esse contexto político conturbado, né? A gente aí vendo a democracia, né, muito fragilizada depois do golpe de 2016, ainda assim é possível ter segurança no país e fazer um financiamento da casa própria?
Olha, Duda, realmente é complicadíssima essa situação, mas em termos, né, do financiamento, eu acho que sim, eu acho que tem um nível bem razoável de previsibilidade.
A despeito da política.
É, porque a pessoa faz o contrato, ela contrata aquela taxa ali. Uhum. Né? Independentemente de quem entre no ano que vem, do que aconteça com a nossa democracia, dificilmente vai vir alguma coisa e vai mudar o contrato dela. Vai falar, olha, você assinou aqui que você vai pagar 9%, né, de juros, mas não, o país está passando por um momento conturbado, vamos aumentar isso aqui, vamos criar um imposto, não sei o que lá, vai passar para 12%. Eu acho difícil isso acontecer, sabe? Em relação à contratação do financiamento em si, eu acho que não deve haver mudança de regra, não. Agora, o que pode acontecer é mudança no mercado, né? Assim, bom, preço de imóvel cai. O que não seria indicado a pessoa contratar, a pessoa comprar um imóvel agora? Se ela compra um imóvel agora e o preço despenca, né? Ela compra hoje, paga 400 mil, no ano que vem esse imóvel está valendo 250 mil. Eu acho que não vai acontecer isso, né? E se ela comprar e o preço de imóvel disparar, o que eu também acho que não vai acontecer, mas se acontecer, bom para ela. Né? Eu não creio. Olha, mas assim, é perigoso falar, ainda mais eu que sou, né, trabalho com análise de, né, de finanças pessoais, essas coisas todas. Eu não estou cravando um palpite de que o preço de imóvel não vai cair. Eu não estou, né, cravando esse palpite, mas eu acredito que não deve despencar assim de 300 mil para 200 mil, creio que não. Né?
Agora, Everton, a gente acompanhou aí nos últimos anos, né, principalmente depois de 2000, acho que foi após 2008, um processo super conturbado nos Estados Unidos com a bolha imobiliária. Aqui, principalmente em Belo Horizonte, a gente viu, né, um boom do mercado imobiliário antes da Copa de 2014, olha, já faz tanto tempo. Quais efeitos que aquela microbolha que se criou tem aí para o mercado imobiliário e para quem quer financiar?
Pois é. Muito se falou, existe uma bolha ou não existe uma bolha? Parece que bolha, aquela bolhona que tinha dentro dos Estados Unidos, aqui não aconteceu, né? Os preços estão razoavelmente estáveis, né? E agora, com a melhoria das condições, né, baixando juros, aumentando o valor, tende a aquecer o mercado imobiliário, tá? Então, não creio que exista essa bolha aí. Me parece que os preços estão razoavelmente estáveis, né? Pelo menos assim eu vejo, sabe? É claro que isso é muito difícil prever.
Mas né? são valores realistas, assim.
Não sei se realistas, mas parece que eles ficaram ali mais ou menos nesse patamar, não estão aumentando tanto, não estão diminuindo tanto, né? O que aconteceu nos Estados Unidos foi uma coisa completamente maluca, né?
Manobra, né? Assim.
Teve manobra, teve empolgação, né? Todo mundo comprando e aí os preços aumentando, sem ter uma ligação direta com o valor real dos imóveis ali. Não aconteceu nada para os imóveis irem subindo tanto de preço, de uma hora para outra, a não ser especulação, compra, né? Atrás de compra, hipoteca, a pessoa vende, né, e contrata uma hipoteca maior e, né,
E vai acumulando.
Vai acumulando, vira uma bola de neve.
E,
né,
aprovação também de crédito, né, para perfis que não, a princípio não seriam aprovados.
Exato, eu não vejo isso muito acontecendo aqui. Né? Então, me parece que a questão é a pessoa avaliar mesmo se aquilo cabe para ela, Uhum. Né? Se ela dá conta daquilo ali. Né?
É, eu trouxe essa questão exatamente porque a gente está falando de conturbações políticas e a gente está vivendo um momento aí em que o projeto neoliberal está assolando muito do que é público no Brasil. E os Estados Unidos, como exemplo de liberalismo, a gente viu isso acontecer com a questão da casa própria, do financiamento dos imóveis e tudo mais. Na sua opinião, mesmo com essas ameaças, essas iminências aí da vida do patrimônio público, né, para a privatização, a gente não corre o risco de viver algo como aconteceu nos Estados Unidos, um sistema imobiliário de financiamento?
É bastante diferente, né, o perfil da sociedade americana, do perfil do poupador, perfil do trabalhador, é bem diferente do nosso. A gente tem outros problemas, talvez até mais sérios, uhum, né, do que eles. Problemas de instabilidade no trabalho, né, problema de desorganização financeira, embora eles também sejam bastante desorganizados, né? Essa própria crise aí do subprime mostra isso, né? O pessoal, uhum, empolgou com aquilo ali, né? Às vezes por status, querer morar numa casa maior e maior e maior, eles também se enrolaram. E nós temos aqui também problemas assim, de pessoas que não sabem cuidar bem do, uhum, dinheiro, pessoas que se endividam, né? Ela vê assim, esse sistema de financiamento da Caixa, o saque. Uhum. As prestações vão caindo. Fala, nossa, beleza, as prestações vão caindo. Quer dizer, começa 2 mil, daqui a pouco está em 1.800, depois 1.600. Não, não é assim. Né? Começa 2 mil, depois vai para 1.998, uhum, 1.996, vai caindo bem devagarinho. Né? Então, a pessoa tem que saber como é que funciona. Então, eu acho que o nosso perfil, os nossos problemas são diferentes dos problemas deles.
Uhum.
Né? Questão de instabilidade no trabalho, a pessoa tem que pensar nisso. Né? Tem que... Como que está o trabalho dela? Está estável?
Uhum. Né? Ela consegue se ver, né, daqui a 5, 10 anos?
Isso.
Empregada,
né? Uhum. Ou produzindo, né, que seja autônoma, né? Uhum. Ela consegue se ver, se enxergar. Ela tem um plano B? Como, uhum, é que a família tem mais de uma pessoa contribuindo para o orçamento da casa, de modo que se alguma tiver um problema, a outra pode segurar
as contas?
Eu acho que essa é a questão,
uhum,
né? O nosso liberalismo ainda é muito tupiniquim, né? Uhum. Ele isso não é nem melhor, nem pior do que o americano, né? Mas a gente tem outros problemas, problemas de outras naturezas, né?
Uhum.
Toda a sordidez que vem aí, né? De poder público, de governo e tal, ela atinge a gente, talvez, em outras áreas, mais do que nessa questão de planejamento para ter uma casa própria.
Uhum. E, Everton, estou pegando aqui uma pergunta até que você sugeriu, mas que eu acho super interessante. O que a gente pode fazer na hora da contratação do financiamento para baixar os custos?
Pois tem alguns outros custos, né? Além dos juros, os juros são os principais, é o principal custo, né, de uma prestação são os juros. Esses, uhum, juros que a Caixa está diminuindo. Mas, por exemplo, tem o seguro também. O seguro não é nada dependendo da pessoa, principalmente se é uma pessoa de idade um pouco mais avançada, o seguro pode ficar muito caro.
Uhum.
Então, ela contratar o seguro com o próprio banco onde ela está fazendo financiamento pode ter um preço diferente do que se ela contratar de outra forma.
Uhum.
Né? E ela pode contratar, ela pode olhar isso de outra forma. Né? Outra coisa, bancos, essa taxa mínima de 9%, né? Mas, às vezes... Dependendo do trabalho, de onde a pessoa trabalha, né, da relação que ela tem com o emprego, se ela é contribuinte do FGTS, por exemplo, ela pode ter outras linhas de financiamento. E ela pode negociar também com o gerente. Olha, eu vou abrir uma conta aqui e transferir o meu salário aqui para essa agência.
Uhum.
Você consegue dar um desconto com isso? Muitas vezes eles conseguem. Uhum. Né? Me foi oferecido isso quando fui fazer o financiamento. Eu não queria, porque eu tenho um relacionamento muito bom com o banco onde eu recebo meu salário.
Uhum.
Eu falei, o que mais que você pode, né, que eu posso fazer para obter uma taxa melhor? Ele falou, olha, contrata o cartão de crédito. Eu falei, ah, beleza. Aí eu contratei um cartão de crédito, eu não precisava, um cartão de crédito caro, coisa de R$200 a anuidade, R$200 por ano. É caro, mas não é nada assim que vai matar ninguém, né? O desconto que eu consegui na taxa foi muito bom. Então, uhum, sem dúvida, compensou. Aí eu tive que abrir conta na Caixa. E aí a conta também tinha uma tarifa ali, no final eu estava pagando R$25 por mês de tarifa, mesmo assim, coloquei tudo isso na ponta do lápis.
E ficou mais barato.
E ficou mais barato, com certeza ficou mais barato.
Uhum, interessante, né? Então, tá aí a dica para a gente também ver quais condições outros bancos dão, né?
E isso, também olha outros bancos, porque onde a Caixa vai, os outros vão também.
Uma coisa importante que eu acho, de repente, da gente ver aí com você que é um consultor, né, nessa área, é sobre o contrato, as cláusulas do contrato. Tudo isso que a gente fecha com bancos, muitas vezes, lá na frente que a gente entende que aquele incisozinho que parece super inofensivo, na verdade, ele vira uma grande pedra no sapato, né? Como se precaver? Como sentir segurança na hora da assinatura do contrato com aquelas cláusulas que muitas vezes a gente nem entende por conta do juridiquês?
Pois é, Duda, é complicado demais, né? O contrato, muitas vezes, tem 30 páginas, né? Uhum. Você tá ali naquela empolgação, você correu atrás, você negociou, você olhou, você viu o apartamento, negociou, fechou o preço, arrumou 1 milhão de documentos
aí
ali.
Aí não quer ver erro.
Tal,
né?
E coisa, não que você chega lá na hora, o cara vem com um contrato de 30 páginas.
Uhum.
É complicado, tem que ler. Assim, muitos dos contratos já trazem nas primeiras páginas um resumo das principais condições. Então, isso aí é o básico, né? O ultra básico mesmo.
Uhum.
A pessoa tem que olhar ali, tintim por tintim, o que está escrito ali. Né, se está dentro do combinado, se está dentro daquilo que ela calculou, né, que ela botou na estimativa dela. E, olha, tem que ler o contrato, tem que pelo menos passar um olho ali. Se puder levar uma pessoa mais experiente junto, né, tem despachante, por exemplo. Muitas vezes as pessoas perguntam, olha, compensa comprar o despachante, não compensa? No meu caso, compensou. Eu lembro que na época eu contratei, eu não tinha tempo livre para resolver essas coisas. Eu estava trabalhando demais e não tinha muita flexibilidade no meu horário, então eu falei, olha, eu preciso de alguém para resolver isso para mim, porque tem que resolver rápido, porque a pessoa que me vendeu o apartamento, eu estava comprando uma casa, aquela coisa, um negócio dependendo do outro.
Efeito dominozinho, né?
Aí eu contratei o despachante e ele me ajudou bastante na época, ele deu uma olhada assim, né, no contrato, ele olhou e tal, teve até uma coisa que eu não entendi lá na hora, um número que estava meio estranho, aí o gerente me explicou e o despachante falou, não, é isso mesmo, isso aí é praxe e tal. Então ajudou. Se puder levar uma pessoa experiente, é muito bom, né, para olhar aquilo ali.
Legal, então. Ó, tem várias formas da gente se precaver e não deixar, principalmente, a empolgação, né, vedar aí possíveis problemas, né, ou questões que a gente tem que ter mais cautela.
Não, empolgação é um problema, né? A pessoa quer acreditar que aquilo ali é bom para ela e faz e depois... se dá mal.
Ok. Bom, a gente conversou hoje aqui no Educando o Seu Bolso com o colunista do blog, que recebe o mesmo nome da coluna, é o Everton Veloso. Ele e o Frederico se revezam aí, né, para visitar aqui a Gigante do Ar com notícias que tocam a nossa vida financeira e principalmente com a mensagem de que a gente tem que entender mais de dinheiro, né? A gente não pode fugir desse assunto, afinal de contas, não tem nada de muito obscuro, né? É só a gente ficar mesmo aí mais consciente.
A maioria das coisas não são tão complicadas assim, a gente tem que ter, né, disposição, né, tem que conter as emoções, né, porque as coisas não são tão complicadas assim, são um pouco, mas nós estamos aí para isso, né, lá no blog tem muito conteúdo, não só em financiamento imobiliário, mas qualquer assunto de finanças pessoais, a gente tenta falar lá da maneira mais clara, né, então procure saber, converse com pessoas experientes, né, e tome cuidado, né, cuide do bolso, cuide do dinheiro, porque é importante.
Beleza, Everton, muito obrigada. Um ótimo dia para você. Até o próximo Educando Seu Bolso.
Obrigado, Duda. Foi um prazer estar aqui. Até a próxima.